está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quinta-feira, 28 de julho de 2022. Faltam 41 dias para o bicentenário da independência do Brasil.
E vamos ao destaque do dia. Brasil cria mais de 277 mil empregos em junho.
E no ano já são mais de 1 milhão e 300 mil novas vagas. Ana Paula Marra.
Todos os 26 estados e o Distrito Federal registraram saldo positivo.
Você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Petrobras reduz preço da gasolina. Graziella Mendonça.
Essa é a segunda redução no preço da gasolina em duas semanas e se soma a outras quedas no preço provocadas pela diminuição da cobrança do ICMS pelos estados.
Combate ao tráfico de drogas, crimes ambientais e violência.
Vamos falar sobre a atuação da Força Nacional de Segurança Pública em uma entrevista ao vivo com o diretor da Força, Coronel José Américo Gaia.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E assista a gente ao vivo pela internet. Acesse voz.gov.br.
Apoiar estados em situações de emergência e calamidades públicas, seja em operações contra o tráfico de drogas, violência urbana e crimes ambientais, por exemplo.
E preservar a segurança da população e do patrimônio.
Algumas das funções da Força Nacional de Segurança Pública, que é vinculada ao Ministério da Justiça e Segurança Pública.
Para falar sobre essa atuação, a gente recebe aqui no estúdio da Voz do Brasil o diretor da Força Nacional de Segurança Pública, Coronel José Américo Gaia. Boa noite, diretor.
Boa noite, obrigado pela oportunidade.
Diretor, o senhor pode explicar para a gente, começar explicando para a gente o que é a Força Nacional de Segurança Pública e como é que esse trabalho é realizado?
Certo. A Força Nacional, ela é um programa de cooperação federativa, né, do governo federal. Quem faz a gestão deste programa é o Ministério da Justiça e Segurança Pública, né? Ele tem a finalidade de atender as atividades de serviços imprescindíveis à preservação da ordem pública, à segurança de pessoas e do patrimônio, atuando também em emergências e calamidades públicas. A Força Nacional, ela não é uma força, não faz parte das Forças Armadas. Ela é uma força composta por policiais militares, corpos de bombeiros militares, policiais civis, né, delegados, agentes, escrivão e profissionais de perícia. Atuam em todo o território nacional, né, mediante autorização do Ministério da Justiça. Esse efetivo convocado, ele fica à disposição do governo federal por até 2 anos, conforme o convênio de cooperação federativa, União com os estados. Então, trata-se de um programa, né, de cooperação federativa entre União e Estado, né, atividade de policiamento ostensivo e, em caso de perturbação da ordem pública, segurança das pessoas e do patrimônio.
Diretor, a Força Nacional é empregada em quais condições?
Olha, a Força Nacional, ela pode, como disse anteriormente, ser empregada em todo o território nacional e ela atua de acordo com as solicitações dos governadores de Estado ou dos ministros de Estado, para apoiar um órgão, ou um ente estadual, ou um ente federal.
Agora, atualmente, Coronel, a Força Nacional tem quantas operações em andamento e quantas dessas operações são em terras indígenas em apoio à FUNAI?
Hoje nós estamos com 34 operações acontecendo, com mais 4 operações a serem desencadeadas. Destas, nós temos 10 diretamente vinculadas às TIs, às terras indígenas. Dessas 10, são 8 com a FUNAI, em apoio à FUNAI, 1 em apoio ao Ministério da Saúde, né, a CESAI, e outra em apoio à Polícia Federal, em ações de ações judiciais, né, em operações de ações judiciais. E o efetivo que a gente emprega, por questões de segurança, a gente não informa o quantitativo, né? E atua em todas as terras indígenas que forem solicitadas.
Como é que é a estrutura existente para as ações da Força Nacional na terra indígena Vale do Javari?
Olha, a estrutura que existe na Terra do Javari, ou nos locais onde a força fica para prestar a segurança dos servidores da FUNAI, elas têm uma condição que é possível a força atuar, né? É uma atividade integrada com esses agentes, até porque a força não atua sem um órgão demandante no local, né? E cada um dentro da sua expertise, né, atuando lá. Lembrando que os servidores de segurança pública, eles são voluntários. Então, se o profissional ele está atuando no Vale do Javari, né, que é lá no coração da Amazônia, de difícil acesso, ele é voluntário. E, portanto, existe um engajamento muito grande desse profissional, né? Por ele, a sua voluntariedade, ele é uma pessoa mais engajada, né? Percebe-se, né? E atua em todos os territórios, todas as partes do país, especificamente ali, nesse caso em si, no Vale do Javari, que é uma região de difícil acesso, uma região muito complicada de atuar.
A força procura dar estímulo para esses profissionais que vão voluntariamente?
Sim. Quais são os benefícios que o profissional recebe, né? Além da diária, ele recebe uma diária, mas ele tem uma cobertura, ele tem um plano de saúde completo com UTI do ar, ele tem acesso à defesa pela AGU, pela Advocacia Geral da União, né? Ele tem também um seguro de vida. Se qualquer coisa que acontecer com ele, ele vai ser coberto por um seguro de vida, e tem também o auxílio que a gente não quer usar nunca, que é o auxílio funeral, né? Para translado do corpo e tudo mais.
Qual é o tipo de armamento que a Força Nacional utiliza?
Olha, hoje a Força Nacional, ela utiliza o que se tem de melhor nas polícias militares do Brasil, tá? Inclusive do Exército Brasileiro, dentro daquele calibre permitido, que é do 7.62 até a 9mm. E os profissionais da Força Nacional, eles, por doutrina, eles detêm dois armamentos. São dois armamentos de porte, que é uma arma curta e uma arma longa. Então, essa arma curta, ela é .40 ou 9mm, e a arma longa é um 7.62 ou um 5.56. São as mesmas usadas, inclusive, pelo Exército Brasileiro.
Estamos falando com o diretor da Força Nacional de Segurança Pública, Coronel José Américo Gaia. Coronel, o senhor estava falando agora, a gente mencionou agora há pouco o Vale do Javari, e a Força Nacional de Segurança também atuou agora, recentemente, lá no Vale do Javari, nas buscas pelo indigenista Bruno Pereira e o jornalista britânico Dom Phillips, né?
Perfeito. Nós já estávamos no Vale do Javari, nessas missões específicas em apoio à FUNAI, quando aconteceu o fato, e todos os dias nós tínhamos um contingente para compor os demais contingentes da Polícia Federal, do Exército Brasileiro, da PRF, né, das polícias locais, nessa busca, com um contingente aproximadamente de 250 homens empenhados nessas buscas.
Coronel, como é que o senhor definiria o trabalho integrado entre as forças? Qual é o benefício desse trabalho para os cidadãos?
Olha, atendendo o cidadão de forma preventiva e ostensiva, dando aquela segurança para o cidadão, a forma integrada, a gente entende que uma força complementa a ação da outra, aquela ação constitucional, né? Uma trabalha na parte de investigação, outra trabalha na parte de policiamento ostensivo. Quando atuamos com a Polícia Federal, que cessa, por exemplo, o trabalho dela com relação à investigação, mas precisa de uma manutenção naquela localidade, nós permanecemos fazendo essa segurança. Então, ou seja, há uma complementação, um sincronismo das operações junto com essas forças, que como benefício a gente traz ali uma sensação de segurança para aquela comunidade local, né? Uma presença que traz uma certa tranquilidade em se tratando principalmente de ITIs. Eles rogam muito pela presença das forças de segurança na localidade para poder dar um pouco mais de tranquilidade para eles.
Até o conhecimento geográfico, né, do ambiente, das particularidades, né, pode ajudar, né?
Perfeito, mas antes de operarmos em qualquer terreno, em qualquer área, né, no território nacional, nós trabalhamos também com georreferenciamento, né, e geointeligência. Então, quando saímos com essa tropa, eles conhecem de forma espacial, eles conhecem bem a área, sabem as suas delimitações e sabem aonde e como ele vai progredir no terreno, quais são as vias de acesso mais fáceis, mais seguras. Tudo isso a gente consegue subsidiá-los através de um pouco de informação e através do georreferenciamento em parceria com o Sensipan.
É uma experiência que faz toda a diferença, né, Coronel?
Exatamente.
Em termos práticos, como é que se dá esse treinamento dos agentes que integram a Força Nacional?
todos os operadores da Força Nacional, dos policiais militares, policiais civis, profissionais de perícia e bombeiros militares, eles passam por um treinamento na nossa base de treinamento e capacitação que fica no Gama. E todos, para comporem a Força Nacional, eles têm que ter esse treinamento chamado Instrução de Nivelamento de Conhecimento. Eles passam 30 dias em treinamento, conhecem todo tipo de armamento e todo tipo de operações que a gente desenvolve, para depois eles serem lançados no terreno nas operações específicas.
Então, mesmo agentes de outras localidades do país vêm para Brasília para fazer esse treinamento no Gama?
Exatamente. Ou então a gente se desloca com uma equipe de instrutores até algum local específico aí, em algum estado, e lá a gente ministra a mesma instrução que a gente ministra aqui em Brasília. Isso tudo otimizando os nossos recursos humanos e nossos meios logísticos.
Coronel, antes de encerrarmos, aproveitando sua presença aqui na Voz do Brasil, o que, que é e como atua o Batalhão de Pronta Resposta?
O Batalhão de Pronta Resposta, né, tem suas companhias, a Companhia de Pronta Resposta e o GBS, que é um grupamento de bombeiros. Essa companhia, ela é composta por profissionais dotadores de cursos específicos, como cursos de operações especiais, cursos de ações táticas especiais, cursos de ROCAM, cursos de choque, de ações de choque ou de controle de distúrbio civil, né? E esses profissionais já detentores desses cursos, eles compõem esses pelotões. E eles vão para missões, aquelas missões que nós consideramos as mais de alto risco, as que mais periculosidade, de uma área mais sensível. Então essa tropa, ela atua exatamente nesses terrenos. Aí entra a parte de tiro de comprometimento, que é o sniper, entra também negociação, gerenciamento de crise, até mesmo situações de artefatos explosivos. Essa guarnição, essa companhia, esse batalhão tem condições de atender.
É um universo bem amplo, né, Coronel?
Bem amplo.
Bom, nós conversamos ao vivo com o diretor da Força Nacional de Segurança Pública, Coronel José Américo Gaia. Muito obrigada pela sua entrevista aqui à Voz do Brasil, Coronel.
Eu que agradeço a oportunidade e um forte abraço a todos.
O Brasil criou quase 278 mil novos empregos com carteira assinada em junho.
No ano, mais de 1 milhão e 300 mil novas vagas já foram criadas, perto da meta do governo para o ano todo, que é de 1 milhão e 500 mil novos empregos formais.
Em junho foram abertos no Brasil quase 278 mil novos empregos com carteira assinada. Todos os 26 estados e o Distrito Federal registraram saldo positivo, com destaque para São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Os setores que tiveram maior crescimento foram de serviços, com geração de mais de 124 mil postos de trabalho, e comércio, com cerca de 47 mil vagas formais. O ministro do Trabalho e Previdência, José Carlos Oliveira, comentou o resultado e falou sobre a perspectiva para o ano.
Via de regra, no segundo semestre de cada ano, há um aquecimento na criação de novos empregos. Então, eu entendo que nós podemos ficar, sim, otimistas e chegaremos a um número bastante significativo no final de 2022.
Hélio Carvalho, de 21 anos, está entre os brasileiros que conseguiram um emprego em junho e hoje está em uma cafeteria. Sem experiência na área, ele disse que o trabalho foi uma conquista.
Soube dessa vaga de emprego com uma amiga minha, na verdade, no WhatsApp. Aí marcou a entrevista e no mesmo dia ela já me deu a certeza para comparecer na segunda. Estou até hoje, desde junho. Já aprendi bastante coisa sobre café. É persistir. Nada é difícil, também não é fácil. Se você tiver assim, disposição para persistir naquilo, você consegue.
No acumulado de janeiro a junho, foi verificado um saldo de cerca de 1 milhão 335 mil novas vagas. Reportagem Ana Paula Marra.
E uma operação realizada durante este mês retirou mais de 330 trabalhadores de condições análogas à escravidão.
A Operação Resgate reuniu 6 órgãos públicos e quase 50 equipes de fiscalização em 22 estados e no Distrito Federal.
Foi a maior ação conjunta com foco no combate ao trabalho análogo ao escravo e tráfico de pessoas no país.
A segunda edição da Operação Resgate teve início em 4 de julho. Foram resgatados 337 trabalhadores, entre eles 37 casos análogos ao trabalho escravo e 149 vítimas de tráfico de pessoas. Carlos Frederico Santos, subprocurador-geral da República, destacou que o trabalho escravo é uma realidade que deve ser banida.
Não deve mais ser tolerado esse tipo de trabalho em pleno século XXI. E o nosso compromisso é exatamente esse. é banir esse tipo de atividade.
A maior parte dos resgates foi feita em Goiás e Minas Gerais. No meio rural, grande parte dos resgatados estava nos serviços de colheita, cultivo de café e criação de bovinos para corte. No meio urbano, foi destacado o resgate em uma clínica de reabilitação de dependentes, além de 6 trabalhadoras domésticas. Como explicou Rômulo Machado, subsecretário de Inspeção do Trabalho do Ministério do Trabalho e Previdência.
Nós tivemos mais alguns casos de trabalho escravo doméstico, um cenário que teima em se repetir, que é o cenário de pessoas em extrema vulnerabilidade, que são dadas, recebidas por uma família, e esta família usa do trabalho dessas pessoas, submetendo-as aí ao trabalho análogo de escravo.
As verbas salariais e rescisórias ultrapassaram os R$3.800.000. Cada um dos resgatados recebeu 3 parcelas do seguro-desemprego especial de 1 salário mínimo cada. Aman Tabosa de Moraes e Córdova, defensor público federal, pontuou o apoio oferecido aos trabalhadores.
Então, durante as operações de resgate, os trabalhadores e trabalhadoras são orientados pelos seus direitos e garantias trabalhistas e previdenciárias, é verificada a regularidade do vínculo empregatício de cada um deles, obviamente em parceria com os auditores do trabalho, Ministério Público do Trabalho, é analisada a possibilidade de indenização por danos morais, a viabilidade do acesso aos benefícios assistenciais ou previdenciários e as medidas de proteção em favor das pessoas resgatadas, como encaminhamento à rede de proteção, à assistência social e à saúde.
Em 2022, foram feitas 242 ações com o resgate de 1.178 trabalhadores. As denúncias de trabalho análogo ao escravo podem ser feitas de forma remota e sigilosa no sistema IP, pelo site ip.citsit.trabalho.gov.br ou então pelo Disque 100. Reportagem Luciana Vasconcelos.
A Petrobras anunciou uma nova redução no preço da gasolina.
A partir de amanhã, o valor de venda do combustível para as distribuidoras vai estar 15 centavos menor por litro.
De acordo com a Petrobras, a estabilização dos preços no mercado global, usado como referência, propiciou a redução aqui no Brasil. Com isso, o preço de venda do litro da gasolina para as distribuidoras passará de R$ 3,86 para R$ 3,71. Como o combustível usado no Brasil é uma composição de 73% de gasolina e 27% de etanol, na bomba, a parte da Petrobras corresponderá a R$ 2,70 por litro, uma redução de 11 centavos. Além do valor cobrado pela Petrobras e do custo do etanol, outros fatores entram na conta do preço final da gasolina para o consumidor. Entre eles, impostos federais e estaduais e os custos de revenda das distribuidoras e dos postos de combustíveis. Essa é a segunda redução no preço da gasolina em 2 semanas e se soma a outras quedas no preço provocadas pela diminuição da cobrança do ICMS pelos estados. Graziela Mendonça para a Voz do Brasil.
Promover e fortalecer a paz e a segurança no continente americano.
E defender a democracia e a soberania dos países.
Representantes de 34 países que participaram da Conferência de Ministros da Defesa das Américas assinaram hoje a Carta de Brasília.
O ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, reafirmou o compromisso com a liberdade dos países.
Assinalo que parcerias em que todos ganham são importantes ações em um mundo cada vez mais integrado, que desenvolve tecnologias inovadoras e que se conecta em redes para o desenvolvimento e para a complementariedade de objetivos. O compromisso dos nossos países com a democracia e com a liberdade é outro importante aspecto que deve permanentemente nortear as conversações no âmbito da CNDA.
Imagine ouvir os sons da floresta amazônica estando em Brasília, a milhares de quilômetros de distância.
Essa foi a experiência que os visitantes da reunião anual da SBPC, a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, tiveram hoje ao conhecer o projeto Providence, liderado pelo Instituto Mamirauá, e que tem o apoio do governo federal.
Atualmente, a iniciativa monitora uma reserva florestal em Mamirauá, no Amazonas, identificando todos os sons e animais do local.
As informações são analisadas em tempo real por meio de inteligência artificial.
Sons de macacos, botos e pássaros emitidos diretamente do seu habitat natural, a floresta. A Sinfonia da Biodiversidade pôde ser ouvida nesta quinta-feira por quem passou pela SBPC, a reunião da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, que acontece em Brasília. No estande do Instituto de Desenvolvimento Sustentável, Mamirauá, foi realizada a demonstração do projeto Providence, que tem o apoio do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. A iniciativa utiliza tecnologia de ponta para detectar, identificar espécies e monitorar a fauna na Amazônia, lar da maior floresta tropical do mundo. Atualmente, 20 sensores estão instalados na Reserva de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá, que fica a cerca de 600 quilômetros de Manaus. E apenas com fone de ouvido, o estudante de enfermagem Marcos de Oliveira pôde ouvir os sons da floresta vindos diretamente da reserva no Amazonas. Ele gostou da experiência.
Ah, foi bem legal, ainda mais imaginar que é no meio da natureza mesmo, bem legal.
Os módulos de som do Providence têm dois microfones, um para frequências sonoras audíveis por seres humanos e outro para sons que escapam aos nossos ouvidos, como os produzidos por morcegos. Os módulos de imagem são os olhos do sistema, habilitados para filmar bichos à luz do dia, na escuridão da mata, à noite e mesmo em condições climáticas adversas, como em temporais. Segundo Emiliano Sterce Ramalho, diretor técnico-científico do Instituto Mamirauá, a ideia é facilitar o trabalho de pesquisa na Amazônia e expandir esse monitoramento para outras reservas.
Então a gente pensou no sistema automatizado, né, que são esses módulos aqui da tecnologia Providence, que fazem uma análise automatizada em tempo real do que eles estão escutando e do que eles estão vendo. Então, com isso, a gente consegue ter uma resposta muito mais rápida, saber a diversidade daquele local está mudando e o que a gente tem que fazer para isso não acontecer. A gente está monitorando pela primeira vez uma unidade de conservação inteira da Amazônia, em escala amazônica. Se a gente conseguir expandir da forma como a gente quer, para outras unidades de conservação da Amazônia, o que a gente vai ter é uma ideia do que está acontecendo com a biodiversidade dentro da floresta.
A reserva Mamirauá, monitorada pelo Providence, tem mais de 1 milhão de hectares de floresta protegida. Reportagem Gabriela Noronha.
O Ministério da Saúde vai ativar o Centro de Operações de Emergências para elaborar um plano de contingência do surto de monkeypox, conhecida como varíola dos macacos no país.
O centro começa as atividades a partir de amanhã e vai ter a participação dos conselhos de secretários estaduais e municipais de saúde, da OPAS, a Organização Pan-Americana de Saúde, e da Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária.
A Anvisa também anunciou que vai criar um comitê técnico de emergência para a doença.
A ideia é agilizar ações que dependam da agência, como orientações e autorizações para pesquisas em medicamentos e protocolos de diagnóstico e tratamento.
Até o momento, o Brasil registra 978 casos de varíola dos macacos. 16 estados já apresentaram casos confirmados da doença.
Essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com o Minuto do TCU. Em seguida, as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União promoverá na quinta-feira, dia 4 de agosto, o evento Como Construir um Ambiente Acessível nas Organizações Públicas. A iniciativa faz parte do Programa de Apoio à Gestão Municipal Responsável, o TCU Mais Cidades. Entre os temas debatidos estão a importância de edificar a acessibilidade nas organizações públicas para a inclusão da pessoa com deficiência na sociedade e as boas práticas municipais na promoção promoção da acessibilidade. O diálogo público terá como mediador o procurador de contas junto ao TCU e supervisor da política de acessibilidade do Tribunal, Sérgio Caribé. O encontro ocorrerá a partir das 14h30, com transmissão pelo canal do TCU no YouTube, e contará com intérprete de Libras e legenda em tempo real.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Supremo promove palestra sobre fake news e liberdade de expressão.
STJ decide que a indenização do seguro por perda total deve corresponder ao valor do bem no momento do sinistro.
Operação resgata 337 trabalhadores em situação análoga à escravidão.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
Supremo Tribunal Federal vai realizar no próximo dia 3 palestra sobre fake news e liberdade de expressão.
O evento será transmitido ao vivo pela TV Justiça e pelos canais oficiais do STF e da Embaixada da Alemanha no YouTube a partir das 10 horas da manhã. Ricardo Moreira.
A palestra Fake News e Liberdade de Expressão será proferida pela juíza Sibylle Kessel-Wulff, do Tribunal Constitucional Federal Alemão, e pelo ministro do STF, Luiz Roberto Barroso. A abertura será feita pelo presidente do Supremo, ministro Luiz Fux. O evento conta com o apoio da Embaixada da Alemanha e será realizado na sala de sessões da primeira turma do STF, local com acesso restrito em razão da pandemia da Covid.
A indenização do seguro por perda total deve corresponder ao valor do efetivo prejuízo.
Ainda de acordo com o STJ, o valor máximo previsto na apólice tem que ser levado em consideração. Fátima Uchoa.
Uma seguradora pagou cerca de R$ 125 mil para a segurada que perdeu imóvel após incêndio, mas a beneficiária ajuizou ação de cobrança para complementar esse valor, alegando ter direito ao total da cobertura da apólice de R$ 700 mil. O Tribunal de Justiça do Paraná manteve sentença que condenou a seguradora a pagar o total. Já a quarta turma do STJ deu provimento ao recurso especial da empresa. Para o relator ministro Antônio Carlos Ferreira, o Tribunal Estadual, ao definir a indenização securitária no limite máximo da apólice, sem apurar os prejuízos da segurada, violou o Código Civil de 2002, que incluiu o princípio indenitário, o qual impede indenização superior ao interesse segurado no momento do sinistro para evitar que o beneficiário obtenha lucro com o incidente.
Ação de representante comercial deve ser julgada por Justiça Estadual de Rondônia.
O TST concluiu que a relação do representante com a empresa de componentes automotivos é de natureza civil. Jéssica Vasconcelos.
O trabalhador sofreu acidente de trânsito que danificou totalmente o veículo usado em serviço. Como a empregadora trabalha com automóveis, ela vendeu um carro ao empregado. Foi acertado que as parcelas do automóvel seriam descontadas diretamente da folha de pagamento, mas o profissional pediu afastamento do serviço e alegou que o veículo ficou retido pela empresa. O caso chegou ao TST e foi julgado pela terceira turma. Os ministros entenderam que a Justiça do Trabalho não seria competente para julgar a ação, pois não existe relação trabalhista no caso em questão.
Operação Resgate 2 retira 337 trabalhadores de condições análogas à escravidão.
O balanço das ações foi divulgado nesta quinta-feira pelo Ministério Público Federal. Verônica Macedo.
A segunda edição da Operação Resgate é resultado do esforço de 6 órgãos públicos e é a maior ação conjunta com foco no combate ao trabalho análogo ao escravo e tráfico de pessoas no país. Do início da ação, em 4 de julho até hoje, 337 trabalhadores foram resgatados de condições análogas à escravidão. Pelo menos 149 dos resgatados também foram vítimas de tráfico de pessoas. Os resgates ocorreram em 22 estados e no Distrito Federal.
Fato ou boato?
A coleta de impressões digitais nos cartórios eleitorais está suspensa desde 2020 por causa da pandemia.
Saiba o que é fato ou boato com a repórter Maíra Alves.
Por causa da suspensão da coleta da biometria, eleitoras e eleitores que não fizeram recadastramento vão poder votar. A regra só não vale se na sua cidade houve algum tipo de convocação para cadastramento antes da suspensão. Então, se você ainda não compareceu ao cartório eleitoral, é importante conferir a situação junto à Justiça Eleitoral. Saiba o que é fato ou boato por meio de fontes seguras. tse.jus.br.
Fato ou boato?
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal em torno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br.
E siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senadores criticam novos cortes no orçamento. Projeto prevê pagamento de pensão mensal a vítimas de acidentes de trânsito causados por motoristas alcoolizados. 6 senadores serão relatores setoriais do orçamento de 2023. Boa noite. Novos cortes no orçamento anunciados pelo governo nesta semana devem atingir áreas de saúde e educação. A equipe econômica argumenta que o contingenciamento é necessário para que seja respeitado o teto de gastos, mas senadores criticaram os novos cortes. A reportagem é de Érica Christian.
A equipe econômica deve detalhar nos próximos dias o corte de 6 bilhões e 700 milhões de reais do orçamento deste ano. O governo argumenta que o bloqueio é necessário para cobrir o pagamento do piso salarial dos agentes comunitários de saúde e da ajuda ao setor da cultura. O senador Confúcio Moura, do MDB de Rondônia, criticou que o corte vai atingir principalmente os ministérios da Educação e da Saúde.
Os cortes orçamentários da saúde e da educação, eles cortam a alma das necessidades primeiras do povo brasileiro. Quando a gente comprovadamente necessita de mais recursos e melhor gestão, tanto da saúde quanto da educação, vem os cortes nessa estação do ano, compromete a execução de tarefas e programas dos ministérios, ministérios essenciais. Eu espero que seja simplesmente um contingenciamento temporário.
O governo alega que o contingenciamento se deve ao teto de gastos, que limita o aumento das despesas à inflação. Desde o início do ano, a equipe econômica já bloqueou 12 bilhões e 700 milhões de reais do orçamento.
O Congresso Nacional deve analisar na próxima semana a medida provisória que autoriza regras trabalhistas diferenciadas e o pagamento de benefício emergencial em situações de calamidade pública. A MP precisa ser votada até o dia 7 de agosto para não perder a validade. Repórter Bruno Lourenço.
A medida provisória admite o corte ou suspensão de jornadas e salários de trabalhadores a critério do empregador em situações de calamidade pública. Também permite a alteração do regime de trabalho de presencial para remoto, antecipação de férias, concessão de férias coletivas, antecipação de feriados, criação de banco de horas e adiamento do recolhimento do FGTS. A MP ainda assegura a continuidade do Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda Bem, criado na pandemia do novo coronavírus, sempre que houver uma nova situação de calamidade pública. O senador Confúcio Moura, do MDB de Rondônia, que foi o relator da proposta de criação do BEM, destacou, na época, os efeitos positivos do pagamento do benefício emergencial.
Entre 2020 e 2021, foram firmados 23 milhões e 400 mil acordos, preservando 11 milhões de empregos e beneficiando 1,5 milhão de empregadores com a primeira etapa do BEM.
O Senado vai analisar um projeto que torna a audiência de custódia exclusiva para presos detidos pela primeira vez. O instrumento é utilizado para coibir eventuais excessos da polícia. O autor da proposta alerta que os policiais estão desestimulados pela quantidade de criminosos soltos pela justiça. Repórter Marcela Cunha.
O Senado vai analisar uma proposta que acaba com a audiência de custódia para reincidentes. O instrumento processual determina que todo preso em flagrante deve ser levado a um juiz em 24 horas para analisar se houve maus tratos praticados pelos policiais. No encontro, o juiz pode relaxar a prisão, conceder liberdade provisória, com ou sem fiança, ou substituir a prisão em flagrante por alguma medida cautelar. Mas, para o autor do projeto, o senador Ângelo Coronel, do PSD da Bahia, os policiais militares estão desestimulados com a quantidade de criminosos que voltam às ruas.
O bandido, muitas vezes, ele é reincidente. Tem casos de 3, 4, 5 processos nas costas. Ele é preso em flagrante. Quando vai para a audiência de custódia, o juiz termina fazendo a sua soltura. Tem casos que o bandido, na hora da soltura, ainda sai gozando com a cara do policial. Isso está tendo um desestímulo grande por parte das forças de segurança dos estados.
Pela proposta, não terá direito à audiência de custódia o preso reincidente ou detentor de maus antecedentes, como inquéritos policiais ou ações penais em curso.
Um projeto quer garantir ao pai o uso da licença maternidade quando a mãe tiver incapacidade física ou psicológica. A proposta está pronta para ser votada pela Comissão de Assuntos Sociais. Repórter Yara Farias Borges.
De autoria do senador Paulo Paim, do PT Gaúcho, a proposta permite que o pai use a licença maternidade caso a mãe não possa cuidar do recém-nascido por incapacidade física ou psíquica. Ao destacar que alguns países, como Portugal, já adotam esse tipo de benefício, Paim disse que o projeto beneficia mãe e filho.
É preciso que tenhamos sempre em mente que a licença maternidade não é apenas um mecanismo de proteção à mãe, mas também e principalmente de amparo ao recém-nascido.
Ao ler o relatório da senadora Mara Gabrilli, do PSDB de São Paulo, os senadores Alci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, lembrou que atualmente a legislação já garante que a licença seja repassada ao marido ou companheiro no caso de morte da mãe.
O objetivo primordial da legislação não é apenas o direito da mulher à referida licença gestante, mas também assegurar a proteção especial do recém-nascido e os cuidados imprescindíveis a sua sobrevivência. O benefício é absolutamente justo.
O Senado analisa uma proposta que prevê o pagamento de pensão alimentícia mensal às vítimas de acidentes de trânsito causados por motoristas alcoolizados. O autor é o senador Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo. Repórter Carol Teixeira.
O Código de Trânsito Brasileiro já prevê uma multa indenizatória para os motoristas alcoolizados que causarem acidentes com vítima. Mas o senador Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo, considera que a penalidade não é suficiente para cobrir os prejuízos muitas vezes irreparáveis. Por isso, ele apresentou um projeto de lei que prevê o pagamento de uma pensão alimentícia mensal para as vítimas e que pode se estender para a família em caso de falecimento.
A indenização por meio de pensão é uma necessidade de rigor punitivo para aperfeiçoar o Código de Trânsito Brasileiro, que tem sido enfraquecido nos últimos anos. A lesão corporal e a morte trágica de vítima de crime de trânsito afetam drasticamente os seus parentes próximos, principalmente seus filhos.
O valor do benefício será estabelecido pelo juiz ao analisar cada caso concreto, levando em consideração a dependência econômica de filhos. O projeto ainda será discutido pelas comissões do Senado.
A senadora Zenaide Maia, do PROS do Rio Grande do Norte, considera inadmissível que metade do orçamento do Brasil seja destinada aos credores da dívida pública sem que o Congresso Nacional, ao menos, discuta esse tema com os bancos. Enquanto isso, segundo ela, setores importantes para a população são contemplados com 1% do valor do orçamento, como a segurança pública, ou 4%, como a saúde e a educação. Zenaide Maia reclamou ainda dos cortes promovidos pelo governo na pesquisa científica. E o projeto do Orçamento Geral da União de 2023 contará com 13 relatores setoriais. 6 deles serão senadores, que vão se dedicar, entre outras áreas, às de saúde e meio ambiente. Repórter Érica Christian.
A Comissão Mista de Orçamento terá como destaque, neste segundo semestre, o projeto de Lei Orçamentária Anual de 2023. Para garantir recursos para todas as despesas e investimentos, o orçamento contará com 16 relatores setoriais. 6 são senadores que ficarão responsáveis por determinar as prioridades e apontar as receitas da saúde, meio ambiente, cidadania e esporte, turismo e cultura, mulheres, família e direitos humanos, além de economia, trabalho e previdência. cada um vai apresentar o seu parecer, que será analisado e consolidado pelo relator-geral do orçamento, senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí.
Aí nós vamos examinar todo o trabalho que foi feito por todos os relatores setoriais nas suas áreas específicas e vamos acrescentar aquilo que nós julgarmos que seja importante para aquela área temática.
A equipe econômica terá até o dia 31 de agosto para enviar ao Legislativo o projeto da lei orçamentária. Entre os principais números estão o salário mínimo de R$ 1.294, crescimento econômico de 2,5%, inflação de 3,3% e taxa básica de juros de 10%.
Com trabalhos técnicos de Eric Bento, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Comissão da Câmara debate liquidação de fábrica brasileira de semicondutores.
Relatório aponta falhas do Ministério da Educação para reverter efeitos da pandemia.
Comissão celebra 25 anos da implementação do Estatuto dos Refugiados pelo Brasil.
Boa noite. Os 25 anos do Estatuto dos Refugiados pelo Brasil foram comemorados por Comissão da Câmara. O repórter Silvério Rios acompanhou.
A Comissão de Direitos Humanos da Câmara realizou audiência pública para celebrar os 25 anos da implementação do Estatuto dos Refugiados pelo Brasil e também os 40 anos de atuação do Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, ACNUR, no país. A Lei Brasileira dos Refugiados regulamentou os termos do Tratado Internacional sobre o tema acordado em Convenção da ONU ocorrida após o fim da Segunda Grande Guerra Mundial. Federico Martinez, representante do Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados no Brasil, destacou que, além de ser importante por reconhecer a Convenção da ONU, a lei nacional modernizou o conceito de refugiado para o mundo.
Além de reconhecer a definição clássica que estabelece que uma pessoa refugiada é aquela pessoa que sofre de um temor fundado de perseguição por motivo de raça, nacionalidade, etnia, opinião política, etc. A lei brasileira reconhece que também quem sofre, quem experimenta graves violações de direitos humanos, também precisa ser reconhecido como refugiado.
Uma das determinações da Lei Brasileira de Refúgio de 1997 foi a de criação do Comitê Nacional para os Refugiados no âmbito do Ministério da Justiça. O coordenador-geral do CONARE, Bernardo Tanuri Laferté, lembrou que a cooperação entre o ACNUR e as instituições brasileiras já acontecia antes mesmo da lei.
No tempo pré-existência do CONARE, o ACNUR já atuava em conjunto com o Ministério da Justiça, em conjunto, em cooperação com a própria Polícia Federal, na época e até hoje a Autoridade Migratória da Fronteira e com muitas competências da área migratória.
Representantes da sociedade civil presentes à audiência da Comissão de Direitos Humanos também exaltaram a Lei Brasileira de Refugiados, mas cobraram a implementação de políticas públicas para que a lei possa ser verdadeiramente cumprida. Mariana Borges, do Instituto Migrações e Direitos Humanos, também reivindicou que é preciso haver previsão de participação dos próprios refugiados no processo de tomada de decisões.
Nós fazemos uma ressalva de uma lacuna que ainda persiste, que é o déficit da presença e da participação ativa de pessoas refugiadas no comitê. Nesse espaço de deliberação, que é muito importante, ainda falta um diálogo mais próximo com as pessoas refugiadas que precisam ter suas vozes ouvidas diretamente nesse espaço tão importante que é o CONARE.
O presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara, deputado Orlando Silva, do PCdoB da Bahia, ressaltou a importância de celebrar os 25 anos da Lei Nacional dos Refugiados, ainda mais em face do momento político do país.
Quando falo que devemos celebrar a integridade da Lei 9474, é porque esse é o nosso tempo. Esse é o nosso tempo, em que a violação de direitos humanos passa a ser uma rotina. E mais do que isso, a violação de direitos humanos se ancora, se legitima no discurso oficial do chefe do Poder Executivo do Brasil.
A lei, também conhecida como Estatuto dos Refugiados pelo Brasil, foi sancionada no dia 22 de julho de 1997. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvério Rios.
Ricardo Izado, Republicanos de São Paulo, considera que a realização de rodeios no Brasil é um retrocesso por causa da crueldade com os animais.
Ricardo Izar parabeniza os vereadores de Jaú, no interior paulista, que votaram contra a urgência do projeto que pretende liberar a realização desse tipo de evento no município.
Saúde.
Roberto de Lucena, do Republicanos de São Paulo, comemora a decisão da ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar, que estabeleceu o fim do limite de consultas e sessões com psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e fisioterapeutas.
Roberto de Lucena explica que todos os usuários de planos de saúde diagnosticados com doenças ou condições de saúde listadas pela OMS, Organização Mundial de Saúde, serão beneficiados com a resolução.
Educação.
Relatório aponta a inoperância do Ministério da Educação para reverter efeitos da pandemia na educação. O repórter Murilo Souza tem mais detalhes sobre o texto.
A comissão externa da Câmara dos Deputados, que acompanha os trabalhos do Ministério da Educação, aprovou o relatório da deputada Tabata Amaral, do PSB de São Paulo, sobre as ações da pasta para reverter os efeitos da pandemia no ensino. O texto conclui que o MEC tem sido omisso e inoperante no papel de coordenador da Política Nacional de Educação, deixando estados e municípios desamparados. Foram analisados temas como a recuperação da aprendizagem, a busca por estudantes que deixaram de ir à escola e a saúde mental nas escolas, além de questões orçamentárias. A relatora lamentou, por exemplo, o corte de R$1,6 bilhão no orçamento da educação para este ano. E ainda o recente veto do presidente Jair Bolsonaro a um projeto de lei que previa compensação financeira para estados e municípios que cumprirem os percentuais mínimos de investimento no Fundeb. Segundo Tabata Amaral, o veto retira cerca de R$20 bilhões do fundo, que é responsável por metade do financiamento da educação no país.
Se a gente não derrubar esse veto, o qual nós derrubaremos aqui na Câmara e no Senado, mas se esse veto não for derrubado, todos os ganhos que foram adquiridos com o novo Fundeb vão ir para o ar, vão desaparecer. A gente tem uma preocupação muito grande de cortes, de bloqueios, de vetos, que de forma constante vem retirando recursos da educação. O orçamento secreto, as emendas do relator, inclusive, se beneficiaram de alguns desses cortes e remanejamentos, o que demonstra que recompor o recurso da educação não será tarefa fácil.
Sobre os demais itens analisados, o relatório aponta a ausência de políticas estruturantes por parte do MEC, mesmo com recursos orçamentários em caixa, para enfrentar desafios relacionados ao abandono escolar, a perdas de aprendizagem e a crise de depressão e ansiedade nas escolas, em decorrência da pandemia. O relatório, por fim, enumera propostas apresentadas por deputados com o objetivo de resolver os pontos analisados pela comissão externa.
Nós apontamos projetos que já foram apresentados, que devem ser aprovados com urgência, para que nós tenhamos uma resposta à questão da evasão, à questão da perda de aprendizagem e à questão da saúde mental.
A comissão externa que acompanha as ações do Ministério da Educação já produziu, desde 2019, 4 relatórios de acompanhamento e fiscalização do MEC, além de 3 boletins. Da Rádio Câmara de Brasília, Murilo Souza.
Jones Moura, do PSD do Rio de Janeiro, comemora a aprovação na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara de proposta de emenda constitucional que proíbe o bloqueio de verbas federais para a educação. O parlamentar acredita na aprovação rápida da matéria, mas explica que ela precisará ser analisada por uma comissão especial e, em seguida, pelo plenário.
Jones Moura parabeniza os musicoterapeutas pela aprovação também na CCJ de projeto que regulamenta a profissão. O congressista ressalta a importância da musicoterapia para o tratamento de crianças com síndrome de Down, portadoras de necessidades especiais, transtorno do espectro autista e adultos com problemas psicológicos e Alzheimer.
Esporte.
Luiz Lima, do PL do Rio de Janeiro, celebra a prorrogação da Lei de Incentivo ao Esporte até 2027, aprovada pelo Senado. Segundo o deputado, a proposta atualiza a legislação esportiva, reduzindo a diferença de investimentos existente entre o setor cultural e o esporte.
Luiz Lima lembra que, com a nova lei, as pessoas jurídicas poderão abater até 2% do imposto devido por meio das doações, aumentando em 100% o valor anteriormente passível de desconto. O deputado afirma que, assim como a cultura, o esporte deve ser tratado como um dos pilares da educação.
Economia.
Gustavo Fruit, do PDT do Paraná, propõe a proibição da concessão de empréstimos consignados sem a autorização expressa e por escrito do tomador da dívida. O projeto do parlamentar prevê ainda a cobrança de multas para empréstimos concedidos sem autorização, majoradas para os disponibilizados a aposentados e pensionistas do INSS.
Para Gustavo Fruit, não é possível que o sistema financeiro drene 40% dos recursos concedidos a pessoas em situação de fome. Outra crítica do parlamentar é sobre o fato de o auxílio concedido pelo governo durar até dezembro, o que levará as pessoas a contraírem dívidas que não poderão ser honradas.
Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, acredita que conquistas de governos anteriores, como o crescimento do PIB e a inclusão social, com respeito ao meio ambiente, estão sendo destruídas. Na visão da deputada, o governo federal usa a máquina do Estado em benefício próprio.
Érica Cocai lamenta não ter sido possível incluir na PEC do Estado de Emergência o prolongamento de benefícios para o ano que vem, como a ampliação de R$ 400 para R$ 600 do Auxílio Brasil. De acordo com a deputada, a permanência das políticas de transferência de renda é essencial.
Valmir Assunção, do PT da Bahia, afirma que é a favor do aumento do auxílio emergencial de R$ 400 para R$ 600 perenemente. Para o deputado, é urgente a implementação de medidas de combate à fome, uma vez que o número de brasileiros que vivem em situação de insegurança alimentar ultrapassa os 30 milhões.
Na opinião de Valmir Assunção, o governo federal deveria ter apresentado a PEC do estado de emergência há mais tempo.
Paulo Ramos, do PDT do Rio de Janeiro, constata que após a redução do ICMS em alguns estados, o preço da gasolina tem caído nos postos, mas alerta que o preço dos derivados a partir das refinarias ainda ficou intocável, fazendo com que em nenhum momento o lucro dos acionistas da Petrobras fosse reduzido.
O motivo, segundo Paulo Ramos, é a manutenção por parte do governo brasileiro da política de preços baseada na paridade das importações. Ele afirma que se nada for alterado, em breve novos reajustes serão anunciados, impedindo que os brasileiros sintam na prática a redução do preço dos produtos derivados de petróleo.
Heitor Chu, do PSB do Rio Grande do Sul, destaca o Dia Internacional do Cooperativismo e destaca o padre Teodoro Amistad como sendo patriarca da doutrina no Brasil. O deputado assinala que o padre sempre fomentou as ideias de união cooperativa para o desenvolvimento econômico e social, começando na Serra Gaúcha.
Heitor Chu ressalta que o padre Teodoro acreditava que a solução para o desenvolvimento dos colonos estaria no cooperativismo e passou a ensinar sobre o tema. Para ele, muitos dos discursos eram eloquentes, revelam coragem e são atuais até os dias de hoje.
Desenvolvimento Regional.
Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, parabeniza a prefeita de Contagem, Marília Campos, por ter conseguido suspender, por meio de uma liminar, a licitação de uma alça do Rodoanel no entorno da região metropolitana de Belo Horizonte. O deputado explica que outros prefeitos da região também são contra a construção, pela incompatibilidade com questões ambientais.
Rogério Correia afirma que a estrada irá beneficiar apenas as mineradoras, não vai melhorar o trânsito e ainda irá invadir áreas de preservação ambiental, nas quais existem mananciais de água importantes para o abastecimento da capital mineira.
Celso Maldaner, do MDB de Santa Catarina, afirma que, como presidente da Comissão de Desenvolvimento Urbano da Câmara dos Deputados, irá se empenhar em buscar soluções para os problemas de saneamento básico, de mobilidade e de déficit de moradia enfrentados pela maioria das cidades brasileiras.
Celso Maldaner cita ainda a necessidade de estimular o desenvolvimento de cidades inteligentes com tecnologias capazes de colaborar na gestão do espaço urbano e de promover o conforto da população.
Trabalho.
Vicentinho, do PT, cumprimenta a Federação dos Trabalhadores nas Indústrias de Papel, Papelão e Cortiça do Estado de São Paulo pela realização de sua plenária. Segundo o parlamentar, o encontro teve como objetivo dar início à campanha salarial da categoria.
Segundo Vicentinho, as reivindicações dos papeleiros são reposição salarial, acrescida de mais 3% de aumento real, abono indenizatório, manutenção dos postos de trabalho, combate ao assédio moral, sexual e a qualquer forma de discriminação e manutenção de todos os direitos.
Daniel Coelho, do Cidadania de Pernambuco, defende a inclusão dos motoristas de aplicativo e dos motoristas do transporte escolar entre os beneficiários do auxílio financeiro que será concedido para caminhoneiros e taxistas.
Daniel Coelho ressalta que a interrupção das aulas presenciais durante os dois primeiros anos de pandemia penalizou os motoristas de vans e ônibus escolares. Ele alerta que, diante do alto preço dos combustíveis, o trabalho de muitos motoristas escolares e de aplicativo poderá ser inviabilizado.
Ciência e tecnologia.
Comissão da Câmara debateu a liquidação da CEITEC, empresa pública que é a maior fábrica de semicondutores da América Latina. Acompanhe na reportagem de Luiz Cláudio Canuto.
Fundada em 2008, a CEITEC era uma empresa pública vinculada ao Ministério da Ciência e Tecnologia que atuava na área da informática, no segmento de semicondutores e circuitos integrados, e desempenhava papel no desenvolvimento da indústria de microeletrônica no país. Hoje, a empresa está em processo de liquidação. A Comissão de Ciência e Tecnologia da Câmara debateu a liquidação do Centro Nacional de Tecnologia Eletrônica Avançada, com representantes da empresa, do governo federal e do governo do Rio Grande do Sul, onde a CEITEC estava sediada. A liquidação está parada desde setembro do ano passado, por decisão cautelar do Tribunal de Contas da União. Isso não impediu que o Ministério da Ciência e Tecnologia realizasse um processo para selecionar uma organização social para se responsabilizar por parte da fábrica de chip. Segundo o diretor do Departamento de Ciência, Tecnologia e Inovação Digital da Secretaria de Empreendedorismo e Inovação do Ministério, Henrique de Oliveira Miguel, a CEITEC tem 36 patentes de invenção, 11 registros de desenho industrial, 8 projetos de microeletrônica e processos em desenvolvimento, que seriam transferidos para a organização social. Henrique de Oliveira Miguel lembrou que a decisão de liquidar a empresa foi tomada antes da pandemia e da guerra da Ucrânia, que provocaram impactos na produção global por falta de chips e provocaram incentivos de diversos países para a construção de fábricas de semicondutores. Na opinião do presidente da Associação dos Colaboradores da CEITEC, Silvio Luiz Santos Júnior, a liquidação da empresa foi decidida sem que o governo compreendesse que aquela infraestrutura é única em funcionamento na América Latina. Entre os produtos estão sondas intracranianas e o teste PCR da Covid. Outras pesquisas tiveram que ser paralisadas.
Nenhum momento eu vi nenhum relatório que tratasse desses modelos aqui, de processos que só existem lá dentro. Porque lá a gente consegue fazer processos reprodutivos. Nos laboratórios de pesquisa, nós fazemos um e não conseguimos repetir. Que o grosso do investimento já está pronto. Ele não precisa ser refeito, já está lá. Liquidar, desmobilizar a fábrica é um erro. É uma coisa que é impensado, não tem? Qualquer pessoa da área vai olhar e vai dizer, pelo amor de Deus, não façam isso. Qual é a nossa proposta? Que o CEITEC seja removido do PND. Por quê? Porque ele precisa ter um caminho, ele tem que ser pensado numa retomada e não na continuidade da liquidação. O estrago que foi feito, ele é reversível.
A manutenção da empresa foi defendida pelo ex-secretário estadual de Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul e professor da PUC do Rio Grande do Sul, Adão Vilaverde.
Concluir a liquidação da CEITEC significa tirar o Brasil do seleto grupo de produção de semicondutores do ponto de vista mundial. É um equívoco, é errado fazer isso. Já foi dito aqui pelo presidente Silvio que me antecedeu, mas foram mais de 162 milhões de produtos na área de microeletrônica, eletroeletrônica, enfim, neste campo aí que já foram entregues pela CEITEC. A CEITEC faz entregas. A CEITEC não é um projeto despregado da realidade e das necessidades do mundo real lá fora.
A reunião foi presidida pelo deputado Merlong Solano, do PT do Piauí, que lembrou que os Estados Unidos anunciaram mais de 50 bilhões de dólares em subsídios para reduzir a dependência da Ásia, que supre 80% da demanda global por semicondutores de silício.
E nesse momento em que o Brasil vinha fazendo já desde 2008 um esforço para conquistar autonomia na produção de semicondutores, o governo adota, a partir de 2018, como apareceu aqui na fala dos representantes do governo, a decisão de liquidar, ou seja, de extinguir a CEITEC. Entendo que essa casa aqui, através da Comissão de Ciência e Tecnologia, para encerrar, deve buscar o Tribunal de Contas da União para estimular, para cobrar até, se for necessário, que o assunto seja tratado no pleno e possa-se ter uma decisão em relação a essa questão da ciência e da CEITEC, que é uma questão que me parece fundamental.
O TCU foi convidado para participar da audiência pública, mas não enviou representante porque o processo ainda não foi analisado. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Milton Santos e apresentação de Mônica Tati e Val Monteiro. Boa noite para você.
A Voz do Brasil retorna amanhã. Uma boa noite.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.